Jesus assume a fragilidade humana tornando-se um de nós. Isso é uma prova do amor de Deus que desceu até nós para nos resgatar e a salvação se torna uma realidade presente, não apenas uma promessa distante. E se a encarnação é o como Deus veio, a ressurreição é a garantia de que a vitória sobre o pecado e a morte foi alcançada. Assim, esses dois movimentos, encarnação e ressurreição, devem ser mantidos juntos, nos recorda o cardeal Raniero Cantalamessa. Já às portas do Natal, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Natal de Luz, singular e especial. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II não dedicou um documento exclusivo ao Natal, mas tratou de modo profundo e central o mistério pascal que o Natal celebra, a encarnação do Verbo Divino. Esse tema aparece de forma transversal em vários documentos conciliares, sobretudo na Constituição Dogmática Lumen Gentium, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes e na Constituição Dogmática Dei Verbum. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 22, aponta que Deus entra na história humana, assume a nossa condição e revela plenamente o seu amor. Na realidade, o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, lê-se assim no número 3. O Filho de Deus assumiu a natureza humana para realizar a obra da redenção. No Natal, Deus não apenas envia uma mensagem, Ele mesmo vem. Jesus é a palavra viva, o Verbo feito carne, a revelação plena do Pai. Cada celebração de Natal não é mais uma vez que se celebra de maneira repetitiva e talvez rotineira, mas um novo ciclo litúrgico que acontece de maneira singular e genuinamente especial. Segundo o filósofo Kierkegaard, com a encarnação de Cristo, quando um Deus tão imenso se faz tempo e espaço, fazendo-se pingo de gente, a eternidade entrou no tempo e criou-se assim a própria possibilidade da esperança. Por esses dias findamos o ano santo jubilar da esperança. Na teologia da esperança, não seria a encarnação o fundamento da esperança, mas a ressurreição. Porém, Cristo não se encarna simplesmente para se encarnar, mas com um objetivo próprio e concreto, ou seja, para salvar a humanidade, para morrer e ressuscitar por amor a nós. Esses dois movimentos precisam ser mantidos juntos, a encarnação e a ressurreição. É o que nos aponta o cardeal Raniero Cantalamessa, ex-pregador da Casa Pontifícia. As duas coisas devem ser mantidas juntas. Num ponto da história, a encarnação, a humanidade entrou no tempo. Em outro ponto da história, a ressurreição, o tempo entrou na eternidade. O horizonte cristão da eternidade, como mais genericamente da salvação, é possibilitado conjuntamente pela encarnação e ressurreição de Cristo. O Papa Leão XIV tem enfatizado que a mensagem do Advento é viver uma espera ativa, abrindo-se ao Senhor que vem, a colocar nossa confiança em Cristo como centro da vida cristã e que o tempo natalino é ocasião para renovar compromissos com a paz, justiça e cuidado do outro. Cristo não se fez homem no Natal para fazer turismo e tão somente fazer uma visitinha qualquer entre nós e depois partir de volta para o Pai. Quando se faz gente como a gente, tem uma missão, uma tarefa fundamental, a salvação de cada homem e cada mulher. Veio para iluminar todo o homem do planeta, segundo nos aponta o Concílio Vaticano II. A razão do Natal é a Páscoa. Mas o Natal não é menos indispensável para a esperança cristã do que a Páscoa. Outros homens morreram e ressuscitaram, segundo a Bíblia, mas não fundaram nenhuma esperança nova. Se isso aconteceu com Cristo, é porque a sua não era a morte e ressurreição de uma pessoa qualquer, mas de um homem-deus, conforme canta la messa. Kierkegaard ainda diz assim: a esperança do cristianismo é a eternidade e Cristo é o caminho. O seu abaixamento, kenosis na teologia, que celebramos na concepção, no Natal e sobretudo na cruz, é o caminho. Mas também quando ascende ao céu, Jesus é o caminho. Para o pensamento bíblico, o ser humano não é tanto o que é determinado a ser pelo seu nascimento, mas o que é também chamado a se tornar, mediante o exercício de sua liberdade, na obediência à palavra de Deus em toda a sua trajetória. Na liturgia, foi demarcado em 25 de dezembro o dia do nascimento do Salvador. Diferente da Páscoa, a fixação da data do Natal não tem preocupação cronológica, mas litúrgica e teológica. A demarcação da festa de Natal em 25 de dezembro viria da adoração do Sol Invencível, Natalis Solis Invicti, que era uma festa romana e pagã que celebrava o solstício do inverno no hemisfério norte. Chamava-se Festa do Sol. O cristianismo aproveitou esta data para apontar Cristo, Sol nascente que nos veio visitar, como luz do alto para os que jazem nas trevas e na sombra da morte, ali estão sentados e mergulhados, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 79. O profeta da esperança já anunciava: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, Isaías 9, versículo 2. Quando Jesus começou o seu ministério, se cumpre esta profecia em Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma grande luz. Não é por nada que no Natal se acendem incontáveis luzes em todos os lugares. Em todas as cidades se faz Natal luz. Cristo é a nossa luz e esperança para cada amanhecer. O domingo é justamente o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, o oitavo dia, que nos lembra o primeiro dia da criação no qual Deus criou a luz. Gênesis, capítulo 1, versículos 3 a 5. Enfim, Cristo, nascido morto, ressuscitado, é a verdadeira luz dos homens e das nações. Jesus mesmo se apresentou como luz do mundo, conforme João, capítulo 8, versículo 12. Quem o seguir não andará nas trevas.